A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos?
Amém.
Aleluia. Os irmãos gostaram da nossa festa da colheita?
Amém.
Domingo passado, foi bênção?
Amém.
Aleluia, que bom. Fico feliz que muitos estavam na festa da colheita e estão aqui hoje. Seja muito bem-vindo a essa casa, a esse prédio, com a igreja do Senhor, amém?
Amém.
Aleluia. Primeiro quero agradecer aos nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Você que está vindo hoje a primeira vez, fico muito feliz que você está aqui. Meu nome é Marcelo e sou pastor dessa igreja maravilhosa. Aleluia. Você não sabe que trabalho que deu para fazer isso, mas o Senhor é bom. Fala assim, o Senhor é bom. Aleluia. Amém. Aleluia. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Na verdade, eu quero pedir que você repita comigo uma oração. Fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro meu coração para receber a sua palavra. Me traz revelação daquilo que tu queres na minha vida, na vida da minha família, dos meus conhecidos, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Sabe, irmãos, todo ano nós fazemos alvos. Os irmãos sabem disso, né? Você vai estar recebendo mais para frente um envelope onde vão estar ali duas folhas de papel. Uma para os seus agradecimentos, outra para os seus agradecimentos do que aconteceu aqui nesse ano. Os seus alvos para o ano de 2023. E ali esse aquele envelope também é para você fazer a oferta das primícias. O que é a oferta das primícias? É aquela oferta que vai representar você o ano todo. Então, uma oferta das primícias representa você tá, é o que eles faziam antigamente, é um princípio de Deus, você oferta antes porque aquilo que vai acontecer o ano inteiro. Então, se você tem no coração que o teu ano vai ser um ano muito abençoado, você vai lá, ora, pergunta para o Senhor: Senhor, quanto o Senhor deseja que eu coloque de oferta? Toda oferta você tem que perguntar para Deus: Senhor, quanto o Senhor quer? Para aqueles que entendem que foi Deus que deu. Quantos estão me entendendo?
Amém.
Amém? Então, é muito importante você já ir estabelecendo seus alvos. E por conta disso, a palavra de hoje é sobre isso. É sobre alcançar alvos. E tem um alvo que é o alvo mais importante da sua vida, e é dele que eu vou falar hoje. Fala assim: o alvo mais importante da minha vida. Eu vou te falar uma coisa: se você colocar somente esse alvo na sua vida para 2023, a sua vida nunca mais vai ser a mesma.
Glória a Deus.
Então lá a gente costuma separar o alvos de família, alvos financeiros, de prosperidade financeira, alvos com relação ao trabalho, alvos com relação a tudo, a família, a igreja, todos os alvos. Mas eu quero te falar que se você entender, tiver revelação do que esse alvo é, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aí você fala assim: nossa, pastor, que alvo que é esse? Sabe, a gente assiste muita coisa, né, para me ministrar para os irmãos, para liberar para os irmãos. Então a gente ouve palavra, lê a palavra, medita na palavra, tudo para trazer algo para você que vem da parte de Deus, aquilo que a gente sente, aquilo que tem a ver com o momento da igreja, tudo mais, quando a gente tem, né, a oportunidade de buscar isso, de fazer isso. E Deus estava me falando alguma coisa para liberar para vocês sobre isso. E aí eu estava assistindo um vídeo de um rapaz, ele é até novo, e ele se diz teólogo. E quando você fala que você é teólogo, significa que é uma pessoa que conhece muito da palavra, sim ou não? Mas a grande questão não é o quanto você conhece, é o quanto você pratica a palavra. Porque você pode ser... Você já viu aquelas casas daquelas pessoas que você entra? Ela tem uns 500 livros de receita, mas ela não cozinha. Você já viu isso, não? Quantos já entraram numa casa assim? Ela tem uns livros lindos de receita, aquele livro encadernado. Comprou na Europa, dos chefes de cozinha, da Michelin. Hotéis fantásticos, restaurantes fantásticos. Mas ela não cozinha nem um ovo, não frita nem um ovo. Nem miojo sabe fazer. Mas ela tem lá, tem ou não tem? Verdade ou não? Sim ou não? Seja sincero. Está lá. Ou seja, a questão não é quanto você conhece, mas a questão é quanto você pratica o Evangelho. E o rapaz estava falando, e ele estava falando que ele era um azarado. Aí aquilo me chamou a atenção. Por que que me chamou a atenção? Porque um filho de Deus não pode se considerar um azarado. Porque, presta atenção, como é que você se considera azarado? Se você acha que Deus te ama, você concorda comigo ou não? Tem alguma coisa errada? A Bíblia fala que Deus te ama, que Deus é amor, que Ele deu a sua vida por você naquela cruz, levando os seus pecados, levando todas as suas enfermidades. Está escrito que Ele já levou. Mas eu vivo como um condenado, eu vivo como uma pessoa azarada. Não, eu não tenho sorte. Mas como assim você não tem sorte? Na verdade, ele não entendeu ainda o quê? O amor de Deus. Ele é um teólogo, ele conhece a palavra de ponta a ponta, ele sabe onde está em cada livro, ele sabe explicar quando que nasceu o profeta tal, que foi na mesma época do outro profeta e assim por diante, mas a vida dele não expressa o que está no Evangelho. Quando estão me acompanhando, que eu estou falando? Não expressa a graça de Deus, não expressa o favor de Deus na vida dele. Então tem alguma coisa que não está fechando nessa equação. Essa conta não está fechando. Por quê? Jesus disse que ele veio para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. E se isso não está acontecendo, tem alguma coisa que eu estou pensando, eu estou fazendo, eu estou acreditando que não é o Evangelho. O Evangelho de Deus. O que significa Evangelho? O que significa Evangelho? O que são novas? Boas notícias. Então, se são boas notícias, não são más notícias. São boas notícias. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. E todo aquele que crê nele, confessa o nome dele, vai viver eternamente com Ele. Amém? Essa deveria ser uma ótima notícia. Mas o problema é o quanto de revelação que você tem dessa boa notícia. O quanto que essa notícia realmente impacta a sua vida. Porque se só for algo pro forma, só for algo que está lá para constar, vai ser algo para constar. Ah é, Jesus morreu na cruz. Mas você entende o que foi feito naquela cruz? A obra do Calvário? O que aconteceu? O que Deus teve que fazer para reorganizar tudo, a queda do homem? Quando você tem revelação disso, você fala assim: não, é muito amor. É muito amor. E quando eu e você entendemos o que Cristo fez naquela cruz, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Pastor, isso é tão simples. É. O problema do ser humano é que ele consegue, nas coisas simples, no básico, no dia a dia, não fazer o básico, não entender o básico, a estrutura. Por que que prédios caem? Por que que eles caem? Fundação ruim. A fundação é péssima. Se a fundação fosse boa, não caía, sim ou não? É estrutura. Então, por exemplo, se eu tirar os pilares desse prédio, o que vai acontecer? Vai ruir tudo, vai cair tudo. Porque são as estruturas. Se elas estiverem bem fincadas, estiverem no local certo, bem rígida, não vai acontecer nada, não vai cair. Pode ter, vai segurar, vai ter um terremoto, mas vai segurar. Por quê? Estão bem solidificadas, estão bem feitas. E a grande questão na minha vida e na sua vida é nós entendermos isso. Sabe? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26. O nome dessa palavra é alcançando o alvo de Deus. Deus tem um alvo para mim e para você. Romanos, capítulo 8, versículo 26. A palavra do Senhor diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então você e eu fomos predestinados, chamados, justificados e glorificados em Cristo Jesus. Mas a primeira coisa que está falando o texto é que o Espírito está junto conosco em nossas orações. Então Deus sabe que nós precisamos do mover do Espírito nas nossas vidas, que nós precisamos de um intercessor. E quem é esse intercessor? O Espírito Santo que habita entre nós, habita em nós. Fala assim: ele habita em nós. Fala assim: ele habita em nós. Agora você fala assim: ele habita em mim. Querido, deixa eu te falar algo. Deus te ama de tal forma, de tal forma ele te ama, que ele colocou ele mesmo dentro de você. Você faz ideia? Assim, muitos cristãos não têm ideia do que é isso. Que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Mas quando você crê na morte, na obra do Calvário, o que acontece comigo e com você? O Espírito Santo de Deus vem agora habitar dentro de você. Ele veio fazer morada. Ele não podia estar mais perto do que ele está agora. E por conta disso, o que acontece comigo e com você? Agora nós temos o que? O intercessor. Agora nós temos aqui o Paracletos, o professor, que é para nos ensinar. Mas é ensinar o quê? Espera que daqui a pouco eu te falo. Segundo, o Espírito Santo sempre vai nos levar para fazer a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que ele geme gemidos inexprimíveis. Para quê? Para que eu e você não andemos errado, para que eu e você andemos da forma correta, para que eu e você façamos aquilo que Deus quer que nós façamos. Então eu e você, nós estamos com o Senhor, o Espírito Santo está aqui gemendo. A questão é: quanto que eu ouço do Espírito Santo? Quanto que eu dou ouvidos para o Espírito Santo? Quanto você me acompanha? Sabe, o próprio amor de Deus. Sabe, você tem que ter entendimento de quem mora dentro de você. Aí terceiro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma característica de quem ama é que ele deseja fazer a vontade, os desejos daquele que ama. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Existe um propósito. Todas as coisas cooperam. Fala, cooperam. A grande questão é: quanto que você tem revelação disso? Que todas as coisas cooperam para o seu bem. Que se acontecer alguma coisa, você entende: todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Isso você só vai ter revelação se você tiver revelação do amor de Deus. Porque se você achar que você é um azarado, se você achar que você é um condenado, que Deus não está com você, o que vai acontecer com você? Você vai achar que quando acontece algo ruim, é porque você fez algo ruim, é porque Deus está com um chicote na mão para te bater. Eu estava conversando com um rapaz esses dias, ele falou assim: pastor, eu só aprendi condenação. Eu só aprendi que Deus condena, que Deus não ama. Aí eu falei: então você precisa ter revelação do amor de Deus. Você precisa aprender o quanto Deus, naquela cruz, te amou. E quando você tiver a revelação disso, você vai experimentar da graça da vida de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando?
Sim.
Sabe, às vezes eu vejo histórias de pessoas que deram a sua vida por outros. Eu vejo às vezes casamentos, eu vejo o marido fazendo loucuras de amor para mostrar o quanto que ama. Sabe, a minha forma de mostrar o quanto eu amo a minha esposa é quando eu vou lavar a louça. Eu vou lá, vou ajudar ela, vou fazer as coisas para ela, ajudando ela em casa. É minha forma de falar para ela, eu te amo. Porque eu sei que se ela fizer, vai ficar ruim em casa. Ela vai ficar brava. Ela vai ficar chateada. Ai, eu estou lavando a louça. Ela fala, ai, que marido. Aí um olha para o outro. Começa a tocar uma música de fundo. Mas o resto eu não vou contar para vocês. Mas aqui a parte mais interessante é o seguinte, pastor, qual que é esse propósito? Que bem que é esse? Todas as coisas cooperam para o bem. A questão é você entender que bem que é esse. O que que é bem para você? Bem, propósito, é que eu e você sejamos iguais a Jesus Cristo. Então, o alvo de Deus para nós, está aqui escrito, é que nós sejamos a imagem de Jesus. Mas não é parecido com Jesus se ele era cabeludo, se ele era, tinha barba, se a barba dele era ruiva, se ele era negro, branco, não interessa isso. A questão é a autoridade de Jesus. Quantos estão me acompanhando? O homem, quando foi criado lá no Éden, o que que aconteceu? Deus deu o quê? A imagem e semelhança. Só que essa imagem e semelhança não tem a ver com aparência externa. Essa imagem e semelhança tem a ver com autoridade espiritual. Quando os demônios veem você, eles têm que ver Cristo se manifestando na sua vida. E é essa autoridade que vai se manifestar nas suas atitudes, em como você pensa, em quando você recebe uma notícia ruim, como você se porta. Isso tudo vai determinar como você vive. Jesus, quando ouvia que alguém morreu, o que que ele falava para a pessoa? Ele falava assim, não, pode chorar que eu vou fazer enterro. Era isso que ele falava? Não, não, o que que ele falava? Fica tranquilo, vou resolver a parada. Ela não morreu, foi? É, não é? Fica tranquilo. Ficou sabendo que Lázaro estava ruim, fique em paz, é para a glória de Deus. Aí o que que Jesus fazia depois? Ia lá e ressuscitava. Jesus alguma vez encontrou com alguém morto e não ressuscitou? Alguém doente e ele não curou? Conhece algum caso de Jesus? Aonde ele estivesse andando, trombasse com alguém que estivesse doente e essa pessoa não fosse curada, que tivesse fé nele? Todos eram curados, a Bíblia diz. Aqueles que tinham fé em Jesus. Então o alvo de Deus para mim e para você é que nós sejamos iguais a Cristo. Ah, pastor, mas isso aqui você fala todo domingo. É, o problema é que se você estivesse praticando todo domingo, toda semana, a sua vida estava diferente. A minha vida, Marcelo, estava diferente. Não só a sua, aqui é para mim também. Por quê? Quanto mais parecido com Cristo, quanto mais autoridade, mais expressão de Deus a gente vai ter. Mais amor a gente vai liberar, mais compaixão a gente vai ter pelas pessoas. Então todas as coisas cooperam, porque se acontecer um problema com uma outra pessoa, se aquela pessoa pisou no meu calo, todas as coisas cooperam para o bem. Qual que é esse bem? Eu me parecer com Cristo. O que Cristo faria se alguém tivesse pisado no calo dele? Ele ia lá dar um bufete ou ia lá me falar, irmão, estou aqui para te perdoar? O que você acha que Jesus faria? Todas as coisas cooperam para o bem. O bem é o quê? Eu me parecer com Cristo. Todas as coisas que acontecem na minha vida e na sua vida são para que você e eu nos pareçamos com Cristo. Então Deus permite todas as situações na minha vida e na sua vida para que eu e você nos pareçamos com Cristo. Permite pessoas aprontarem na sua vida, permite pessoas injuriarem você, falarem mal de você, para quê? Para você expressar o quê? O amor de Cristo. Quantos estão me acompanhando? Cristo tinha compaixão pelas pessoas? Sim ou não?
Sim.
Nós temos que ter?
Sim.
E quando você não tem compaixão nenhuma? Você não está nem aí. Então Deus vai permitir situações na sua vida para que outras pessoas se compadeçam de você, para ferir o seu orgulho, para você falar assim: mas eu não mereço. Por quê? Você anda na justiça própria. Aí Deus quebra você, para você quebrar a justiça própria, para você chegar a entender o que é a graça, para depois você expressar a graça também. Quantos estão me entendendo? Porque Deus não vai poder te usar como Jesus, porque Jesus não andava na justiça própria. Jesus andava o quê? Na graça. Jesus era a expressão da graça de Deus, a expressão do amor de Deus. Quantos estão me acompanhando? Então todas as coisas que acontecem na minha vida e na sua vida é para nós darmos uma resposta como Cristo daria. Porque o alvo de Deus para mim e para você está aqui escrito. Olha aqui, versículo 29: porquanto os que aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito. Antes, Jesus, ele era o único. Agora ele é o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos irmãos. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então Jesus, ele é o referencial. Eu estava meditando hoje, deixa eu te fazer uma pergunta: por que Jesus teve que viver conosco? Deus não poderia mandar Jesus já adulto, Jesus morrer na cruz, morria por nós, e estava tudo resolvido, ele morria na cruz, estava tudo certo, podia ou não podia? Sim ou não? Deus não tem esse poder? Não ia alcançar lá, Jesus morreu na cruz? Eu estava meditando, por que que Jesus ficou morando entre nós? Veio desde bebezinho, foi crescendo, jogando futebol lá na Judéia, foi atacante do time. Por que que Jesus fez isso? Por que que Deus enviou Jesus para Jesus viver entre nós? Para ensinar a nós a como nós nos relacionarmos com o Pai. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, e Ele deseja que eu e você tenhamos relacionamento com Ele. Eu e você entendamos a importância de se relacionar com Deus. Tanto que antes de Jesus, ninguém chamava Deus de Pai. Antes de Jesus, todo mundo chamava Deus de Senhor, Senhor dos Exércitos. Mas depois de Jesus, Jesus veio e começou a chamar Deus de Pai. A única hora que Jesus chamou Deus de Senhor, de Deus, foi na hora que ele estava morrendo, que ele estava levando todos os pecados, e Deus se afastou dele. Ele sentiu a ausência de Deus, e nessa hora ele falou: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Porque naquela hora Deus não podia estar junto de Jesus, próximo de Jesus, porque ele estava levando todo o pecado, assim como nós. Quando nós vivemos em pecado, presta atenção, viver em pecado é diferente de cair no pecado. Viver em pecado é quando você vive atuando, pecando e achando que aquilo é normal. Cair em pecado é um acidente. Fala, cair em pecado é um acidente. Viver no pecado é um estilo de vida. Os irmãos entenderam a diferença? Então, quando você vive no pecado, Deus se afasta de você, porque você continua fazendo a coisa errada e você não se arrepende. Qual que é a palavra arrependimento, que significa mudança de rota? Eu entendi que aquele caminho está errado, eu volto e falo assim: está tudo errado, e continuo. Eu gosto de acompanhar às vezes algumas coisas, e eu vi um policial falando que um dia o bandido pensou que ia ser o último dia da vida dele quando se encontrou com esse policial. Aí o bandido virou para ele e falou assim: ó, se você me liberar, se você não me matar. Porque ele tinha ameaçado um amigo dele lá e tal, e o cara foi lá para resolver a parada, porque estava ameaçando o amigo dele. Ele falou: se você não me matar, eu vou virar pastor. Dito e feito. O cara, ele entendeu que naquela hora Deus estava dando uma nova chance para ele. E ele se arrependeu do caminho dele. O que, que aconteceu? O cara virou pastor. Teve uma experiência ali. Ele viu que aquela hora Deus estava dando uma chance para ele. Ele entendeu a oportunidade e falou assim: não vou largar isso. E virou o quê? Pastor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, a questão toda na minha vida e na sua vida é quanto que nós temos entendimento disso. Qual é a vontade de Deus para nós? A vontade, não importa qual é a sua área de atuação, não importa o que você trabalha ou você estuda, não importa. A questão é: quanto de Cristo você está se manifestando? Você está manifestando, desculpa. Quanto de Cristo está exalando de você? A pergunta é: você está tendo esse relacionamento? Por quê? Você concorda comigo que se você tiver a mesma imagem e semelhança da autoridade de Cristo, você vai dar trabalho para o inferno, sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus dava trabalho para o inferno? Sim. Os apóstolos davam trabalho para o inferno? E nós temos que dar ou não?
Sim.
Deixa eu te falar, querido. Ser cristão não é vir aos domingos aqui, sentar o traseiro, com todo respeito, e ficar assistindo a minha pregação, cantar uns corinhos, sentir um negocinho. Não, isso ainda é cristianismo, querido. Cristianismo é ser igual a Cristo. Cristianismo é andar como Cristo. Cristianismo é exalar o bom perfume de Cristo. Tem pessoas que elas estão assim, viajando na maionese, porque elas estão escolhendo igrejas. Peraí, deixa eu ver. Eu gostei do louvor. Eu gostei da cor aqui. Não entendeu nada. A igreja é só um local aonde nós treinamos vocês, aonde nós ensinamos você a se parecer e agir como Cristo. Isso que é igreja. Igreja é um local aonde o irmão vai pisar no seu calo e você vai ter a linda oportunidade de dar perdão para ele, ou de você ter pisado na bola e de você reconhecer, se arrepender e ir lá pedir perdão para o irmão. Isso é igreja. É para isso que serve a igreja, para preparar os santos. Quem são os santos? Levanta sua mão. Eu sou santo, eu sou separado. Nós somos predestinados, chamados, justificados e glorificados. Então eu e você, nós somos chamados para isso, para nos parecermos com Cristo. A questão minha e sua é quanto que eu e você estamos nos parecendo com Cristo. É quanto que quando eu chego para comprar algo, quando eu vou conversar com alguém, o quanto que eu estou exalando Cristo. Você já percebeu que quem você admira, você fica parecido? A minha cunhada, a irmã da minha esposa, quando eu a conheci, a Alessandra me apresentou, eu entrei no quarto dela, só tinha foto da Shakira. Ela cortava o cabelo e se vestia igual a Shakira. Tudo. Ela fazia, ia no show da Shakira, era tudo Shakira. Camiseta da Shakira, tudo, porque ela idolatrava a Shakira. Ela colocava a Shakira como um deus. Uma deusa. Os irmãos estão entendendo, não? Você já viu aquelas bandas de rock que o cara gosta muito, ele usa a camiseta, ele coloca o cabelo igual, verdade ou não? Barba, fica até falando igual, porque ele quer se parecer com aquela pessoa que ele se identifica. Acontece que eu e você, nós somos cristãos, e nós temos que admirar o que foi feito naquela obra do Calvário. Só que tem um detalhe: você acha que os seus inimigos, que é a sua carne, a minha carne, o diabo e o mundo, estão felizes em você se parecer com Cristo? Não. O que eles mais querem? Eles querem que você seja um cristão que não se pareça com Cristo, porque senão você vai dar trabalho para eles. Porque imagina só você lá no seu trabalho, que antes ninguém aguentava você lá, que qualquer coisa você já quebrava o pau, ou você brigava com todo mundo, e aí daqui a pouco você chega lá no seu trabalho, você se arrependeu, você entendeu, eu não posso mais continuar parecido com o que eu sou, eu tenho um alvo agora, meu alvo é Cristo, eu tenho que me parecer com Cristo, eu não posso ser igual mais ao Marcelo que eu era, eu tenho que chegar, porque agora Cristo é minha vida, Cristo agora é o meu referencial de vida, exatamente porque Ele veio para cá, para ser o referencial, para ensinar a mim e a você, a nos relacionarmos com o Pai, a sermos os filhos de Deus. Jesus veio para trazer um molde, Ele é um modelo, é Ele falando como nós somos agora, olha, vem cá, aprende comigo, faça como eu faço, siga as minhas pegadas, os meus caminhos, é nesse caminho que você vai andar. Santo está aqui dentro para quê? Justamente para nos ensinar, para nos conduzir. Então, quando eu e você somos conduzidos pelo Espírito, significa que nós não escolhemos para onde nós vamos, nós deixamos o Espírito Santo escolher para onde nós vamos. A minha vontade era matar aquela vizinha, aquela bruxa safada. Por que vocês estão risada? Tem ou não tem? Tem. Mas se Jesus te morasse lá na sua casa, o que você acha que Ele faria? Aí você começa a olhar, bom, eu quero matar, Jesus quer abençoar, eu posso escolher como eu vou ser. Se eu entender que Jesus é o meu alvo, eu vou chegar e falar assim, peraí, esse sentimento que eu estou tendo aqui não vem de Deus. Eu preciso ser mudado. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Mas a grande questão é, como é que eu vou ser mudado? Por quê? O diabo não quer que eu seja mudado. O diabo quer que você continue do jeito que você está. O diabo, ele quer que você continue sendo um crente carnal, que é movido, não, é como uma pessoa que não conhece o Senhor, é movido pelas emoções, é movido pelos sentimentos, não, querido, nós temos que ser movidos pelo Espírito. A minha vontade era fechar a mão e dar naquele cara, mas peraí, eu vou dobrar o meu joelho por conta dele, porque era o que Cristo estaria fazendo. Os irmãos estão me entendendo ou não? E é isso que vai fazer a diferença. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo não respeita se você anda com a camiseta escrito Jesus, ele respeita o quanto você se submete a ele. O diabo respeita o quanto que você anda debaixo da autoridade de Jesus Cristo. O diabo respeita quanto que Jesus Cristo reina na sua vida. Lembra quando Jesus foi ser preso? Quando Jesus foi ser preso, o que aconteceu? Ele falou assim, está vindo o príncipe do mundo, e ele não tem nada em mim. Por isso que Jesus, na hora que ele falou lá, sou eu Jesus, todos os guardas caíram lá. Se Jesus quisesse, ele não ia ser preso, mas ele estava se entregando. Ele falou, chegou a minha hora, eu já orei aqui 3 vezes, já falei com o Pai falou, é para fazer isso sim, então eu estou aqui obediente ao Pai, e eu vou lá para quê? Para obedecer, porque é a vontade de Deus. Quantos estão me entendendo? Por isso que Jesus está o tempo todo o quê? Seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céus, o tempo todo. Por quê? Esse é o caminho do cristão, esse é o caminho do filho de Deus, andar debaixo da vontade. E por que muitos crentes não são vencedores? Porque eles não andam debaixo da vontade de Deus, eles andam debaixo da sua própria vontade. E a sua e a minha vontade, desculpa falar, não é boa, não é agradável e não é perfeita. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe onde o calo aperta. Então, se Deus permitiu alguém lá que está atrapalhando você lá no trabalho, e em vez de amaldiçoar ele, começa a abençoar ele. Começa a tratar ele como Jesus trataria. Começa a falar assim, Senhor, eu declaro sobre a vida dele a bênção. Eu declaro, porque na minha boca não é para sair maldição, na minha boca é para sair bênção. Está na palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então quando você eu não estou ali para reclamar, eu estou ali para agradecer, Senhor, obrigado por esse trabalho, obrigado, Senhor, por esse trabalho que o Senhor me deu. Aí, mas você vê crente reclamando do trabalho, crente reclamando do chefe, do pai, da igreja, do pastor, reclama de tudo, porque a culpa é sempre de alguém, nunca é dele. Aí ele nunca vai ser transformado, porque ele transfere a culpa para outras pessoas. Ah não, eu não estou sendo abençoado porque eu estou nessa igreja. Ah, não estou sendo abençoado porque eu estou nesse trabalho. Ah, não estou sendo abençoado porque com quem que eu estou casado. E em vez dele chegar e falar assim: não, Senhor, obrigado por essa mulher que me aguenta, porque eu também não sou flor que se cheire. Obrigado, Senhor, obrigado que ela me aguenta. O cara sabe que não é muito, é pouca porcaria, não, é muita. É a porcaria abençoada, mas é muito. Tem espelho em casa. Aí ele chega e fala: Senhor, obrigado por esse trabalho, Senhor. Obrigado por esse trabalho que eu posso levar comida para minha casa. Diferente do povo lá do deserto, que ficou o quê? Reclamando o tempo todo. E morreu no deserto. Não tinha fé em Deus, não acreditava em Deus, e por isso morreu no deserto. Viu todas as maravilhas e chegou porque não tinha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus, quando se encontrou com um centurião romano, ele falou: não, você não precisa nem ir lá, só de você abrir a boca, Jesus, ele já vai ser curado. Aí Jesus falou assim: nem em Jerusalém, nem em Israel, nem em nenhum lugar eu vi uma fé como essa. Olha lá. E na mesma hora foram lá ver a pessoa, o empregado tinha sido curado. Por quê? A fé agradou a Deus. A fé nele. Porque tinha fé. Jesus era um homem de fé. Quando tinha um problema, Jesus nem falava, ele só falava: Senhor, te dou graças. O que, que Jesus estava dando graça? Tinha que alimentar um monte de gente, não tinha, tinha aquele pãozinho, e Jesus estava fazendo o quê? Senhor, multiplica aqui, tem tantas pessoas. Era assim que você ia orar ou não? Fala a verdade. Eu ia. Olha aí, ó. Tem 5 mil pessoas aqui, fora as crianças e mulheres. Só homem. 15, 20 mil pessoas. Mas o que, que ele fez? Senhor, te dou graças. Ou seja, Jesus está me ensinando: te dou graças por aquilo que eu tenho, pelo pouco que eu tenho aqui, estou te dando graças, Senhor. Agradecendo pelo pouco. Ser fiel no pouco e o muito, te darei. Ou seja, o desejo de Deus para nós é que nós, a cada situação, a cada coisa, situações que acontecem nas nossas vidas, nós pratiquemos o Evangelho, as boas novas. Que o amor de Deus foi tão grande que morreu naquela cruz. Mas tem gente que não, continua reclamando, continua amaldiçoando. Em vez de chegar e falar para a esposa: não, essa mulher é bênção, eu declaro, não, fica amaldiçoando. Aí daqui a pouco está olhando para outra, aí daqui a pouco caiu, filho, já era. Por quê? Porque não valorizou aquilo que Deus deu. Posso me acompanhar? Sabe, amados, o diabo não vai querer. O diabo não vai querer que você e eu andemos no Espírito. Ele quer que você não ore, ele quer que você não louve, ele quer que você não se relacione com os irmãos, ele quer que você, no primeiro problema de relacionamento, você vá embora. Por que isso? Para que você não alcance o propósito. Deixa eu contar uma história minha. Acho que vocês não ouviram ainda, eu acho, hein? Mas é porque eu costumo contar a história, parece o Forrest Gump. E aí, acho que os irmãos nem assistiram Forrest Gump, alguns aqui. Assistiu, aleluia. Eu e minha esposa, quando nós viemos para a igreja, antes de nós estarmos na igreja, eu e ela éramos do candomblé. Coisa pesada, matava bicho, a gente ficou lá. Aí depois a gente ficou um ano sem lugar nenhum. E normalmente pessoas que saíam de lá morriam. Todas as pessoas, elas não saem porque elas têm medo, muitas. Porque, só que aí, um dia, a gente ouviu lá de uma senhora, só tinha um jeito da pessoa sair e não morrer. Adivinha qual é? Ir para a igreja dos crentes. Mas a gente saiu, eu e dela nós saímos, e nós não fomos para a igreja dos crentes. A gente ficou numa igreja aérea, ou seja, em nenhuma igreja. A gente não foi em lugar nenhum. A gente cansou. Pois bem, um ano depois, a gente vem a começar, vamos lá, porque eu nunca gostei de crente. Não, estou falando aqui. Quando eu vi a crente vir pregar para mim, você não sabe o que crente... Gente, deixa eu te falar, nada é por acaso nessa vida. Dízimo então? Putz, e hoje a gente prega aqui, né? Prega para se converter, para dizimar, para ofertar. Mas aí o que, que aconteceu? Voltando aqui. Eu e minha esposa aceitamos a Cristo. Aceitamos numa igreja e viemos parar na Videira. Beleza. A Videira é uma igreja em células. Pois bem. Aí passado um tempo, a gente já estava na igreja, a minha esposa teve um problema com uma discipuladora, porque eu era líder em treinamento e ela teve um problema com uma discipuladora. Porque a gente viu que o líder de célula estava fazendo algumas coisas erradas, que não estava na visão, e ela foi reclamar para essa pessoa, que ela, era o certo, era reclamar para a discipular, já tinha reclamado para o líder, e nós fomos reclamar para a pessoa que estava acima dela, que era a discipuladora. E deu as duas quebraram o pau. Pois bem, minha esposa chega em casa: Marcelo, nós vamos embora dessa igreja. Isso aqui está parecendo um terreiro de macumba. Não muda nada. Eu sei que essa risada não foi para nós. Parecendo um terreiro de macumba, é a mesma coisa, falsidade, não sei o que. Ela quis defender, não sei o que. Eu virei para ela e falei assim: ó, seguinte, eu não tenho palavra de Deus para sair, Deus não falou para mim e eu vou continuar. E você também. E ela, lá. E eu lá, calma. Segura aí. E aí? Parecia. E tava lá. E eu falei: não, vou orar. Eu vou buscar Deus, saber qual que é a vontade de Deus. Eu tinha. Era novo convertido. Mas eu queria saber qual era a vontade de Deus. E aí eu cheguei e Deus não me falou nada. E eu continuei orando. Falei: Senhor, se houve algo que Satanás fez aqui no relacionamento entre elas duas, Senhor, que o Senhor venha aqui com o teu bálsamo, o Senhor venha trazendo a paz, o Senhor venha trazendo a vida, o Senhor venha trazendo a graça. O que, que aconteceu? Depois foi resolvido. E aí hoje elas são as melhores amigas. Ou seja, mas Deus tinha para mim, para eu ser o quê? Pastor. Naquela época, eu nem pensava em ser pastor, nunca pensei, nunca sonhei, nunca passou pela minha cabeça ser pastor na minha vida. Pelo contrário, se eu pudesse manter distância, eu manteria de pastor. Eu fui criado na macumba. Mas aí, Deus tinha um propósito para mim, que era eu ser pastor. Mas aí, o que o diabo queria fazer? Mexer nas minhas emoções para eu desistir, porque o que ia acontecer? Eu ia mudar de igreja, sim ou não? Porque eu queria Cristo, então eu vou para outra igreja, deve ser essa igreja. É amor, você está certa mesmo, vamos para outra igreja. O que ia acontecer na outra igreja? Fala assim para o seu irmão, a mesma coisa. Outro problema. Para que isso? Para justamente me tirar do propósito, para ir depois eu começar a pegar asco de pastor, asco de igreja, asco é quando você não consegue nem ver mais, irmão. Quantos estão me entendendo? Para eu não cumprir o propósito que Deus tinha para mim. Percebe o que eu estou falando? E aí, por conta disso, se eu não tivesse dobrado meu joelho, buscar e falar assim: peraí, a Bíblia diz para eu perdoar, então eu vou perdoar, eu vou praticar isso daqui. Isso só não aconteceu com irmã, aconteceu com pastor, aconteceu com Barnabé, aconteceu com pessoa que está embaixo. Tudo para me demover daquilo, do propósito que Deus tinha para mim. Eu estou dando o meu exemplo para você. Pessoas pisaram na bola comigo, e sempre pessoas próximas. E era tudo para eu pedir as contas, ir embora, sair. Mas eu resolvi fazer o quê? Falei assim: não, peraí, eu vou responder como Cristo responderia. Eu vou pagar o mal com o bem, porque está lá escrito. E se não, para que serve esse livro aqui? Para ficar andando debaixo do braço? Só para falar que tem? Ou para ficar aberto no Salmo 23? Não, eu vou lá, querido. Não, é 91. É mais de 91, né, que fica aberto, né? Esconderijo. Aí, Para que serve esse livro? É para praticar. Então, se acontecer alguma coisa, eu vou resolver, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar, eu vou clamar, porque isso vai trazer uma transformação, e cada vez que acontece uma coisa dessa, é para eu me parecer com Cristo. Porque esse é o alvo do Senhor para mim e para você, nós nos parecermos com Cristo. Então, quando tem um problema na sua célula, quando tem um problema com alguém aqui na igreja, para quê? Aqui na igreja quer dizer a igreja, só que é só o prédio da igreja, não confunda prédio com igreja. A gente costuma falar igreja, vou para a igreja, não, vou para o prédio da igreja, onde a igreja se reúne. Mas a questão é quanto que eu me deixo transformar. Vocês não estão entendendo, não? Se eu tenho um problema com alguém, Deus quer que resolva, Deus quer que eu vou lá, eu sento com a pessoa e falo: irmão, nós não podemos ficar assim, porque Deus não está feliz com isso. A única oração que Jesus pediu para Deus foi qual? Que nós sejamos um. Então, quando eu quero ser um, e eu percebo que a atitude que o irmão teve comigo vai dar problema para eu ser um, o que eu tenho que fazer para agradar a Cristo? Vou lá para procurar a pessoa, falar: querido, ó, desse jeito a gente não vai se parecer com Cristo. A gente tem que tomar atitude como Cristo, nós temos que ser espirituais. Quero abrir um parênteses para você aqui. Você sabia que crianças não conseguem ter filhos? Sim ou não? Espiritualmente falando, pessoas que são crianças espirituais, elas não conseguem gerar filhos espirituais, porque elas são crianças espirituais. Crianças também, elas não dizimam, não ofertam. Eu digo assim, criança, porque não entendeu a importância disso. Somente adultos que são espirituais conseguem frutificar. Somente adultos espirituais, porque o adulto, ele chega, ele fala assim: ontem eu fui num evento, eu pergunto, primeira coisa eu perguntei pro dono do evento: quanto tem que pagar? Porque eu vi que tinha carne, vi que tinha coisa lá, eu falei assim: quanto tem, eu tenho que contribuir aqui? Porque adultos estão sempre preocupados em ajudar, em falar assim: peraí, quanto que é o negócio aqui? Crianças não estão preocupadas com isso. Então, para você saber se eu e você, nós somos adultos ou crianças espirituais, é o seguinte: eu chego e falo assim: peraí, eu estou preocupado aqui, como é que está o prédio, como é que estão as finanças da igreja, como é que estão, esses são adultos. Adulto, quando chega na casa, um filho adulto, ele chega na casa da mãe, o que que ele pergunta? Ele fala: mãe, precisa comprar alguma coisa, sim ou não? A senhora está precisando de alguma coisa, sim ou não? O que que um filho que, não, é, que tem 40 anos e, não, e é criança ainda, o que que ele faz? Mãe, me dá dinheiro. Mãe, me banca aí. Sim ou não? É a diferença entre pessoas que são espirituais e as pessoas que são carnais. O adulto, ele chega e está preocupado: quanto que eu tenho que ajudar aí? É adulto. O adulto, ele está preocupado em: peraí, vamos resolver aqui, vamos brigar não. A criança está lá brigando, as duas crianças brigando. Se os dois pais são adultos, maduros, eles vão falar assim: peraí, estão brigando, vamos parar aqui, mas a gente não vai brigar por causa deles, concorda comigo ou não? Mas mães ou pais que são infantis, são crianças, vão brigar por causa dos filhos, em vez de resolver uma boa, sim ou não? É questão de maturidade. Então nós temos que ser maduros espiritualmente, entender que Deus tem algo para nós, que é o quê? O alvo que nós sejamos iguais a Cristo. E esse alvo, Satanás quer parar esse alvo. A minha carne, a sua carne querem parar. Como é que a carne quer parar? Quer te dar preguiça para ler a Bíblia. Quer te dar preguiça para você não estudar, não ler nada, não ouvir uma palavra, não confessar a palavra. Eu estava aqui agora às 5 da tarde orando com os irmãos. E eu estava ensinando, ó, vamos confessar a palavra, ensinando. Mas eu sei que a maioria não confessa a palavra. E muitas vezes, por não confessar a palavra, não experimenta do poder da palavra. Mas nós estamos aqui para ensinar. Quem quiser, vem. Simples assim. Não posso forçar. Deixa eu te fazer uma pergunta. O papel do pastor qual que é? É dar comida na boca da ovelha ou levar a ovelha para comer no pasto verdejante? Você já viu o pastor dando comida assim na boca, assim? Não. Não, ele leva até o pasto e lá elas comem. Então, o papel do pastor é levar a comida e o papel da ovelha é comer a comida. Como vocês estão entendendo? Ter fome, fala assim, ter fome. Ele não pode colocar, enfiar a goela abaixo, porque senão não seria pastor, seria o diabo. Quantos estão me entendendo agora? Porque o diabo quer desse jeito, ele vem para roubar, matar e destruir. O bom pastor, ele fala e as ovelhas vêm, como eu já ensinei para vocês. As ovelhas, elas seguem a voz do pastor. Então, eu e você, o desejo de Deus para mim e para você é que nesse ano que vai começar, esse finalzinho de ano e o ano que vem, nós começamos a nos parecer mais com Cristo. Aí você fala assim: pastor, como é que eu vou parecer mais com Cristo? Simples, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 10. Não querem que você seja parecido com Cristo? Você acha que os seus inimigos querem que você, na hora que abrir a boca para alguém ser curado, a pessoa seja curada? Sim ou não? Não. É vontade de Deus que a pessoa seja curada? Sim ou não? Sim ou não?
Sim.
Deus coloca doença em pessoas? Não. Deus não põe. Alguma vez Jesus foi lá e pôs doença em alguém? Não. Aonde ele ia, curava. Então eu e você, aonde nós somos, tem que haver a cura também. Tem que haver a vida de Deus. Mas para isso, para eu me parecer com alguém, eu preciso andar com esse alguém, porque aí eu vou me parecer com ele. Eu lembro de um amigo meu, que eu andava com ele antes de me converter, muito tempo atrás. O cara tem essa altura aqui, assim, ó, quase 1,90. Eu andava com ele, fisicamente nós éramos muito diferentes. Tamanho, o biotipo, tudo, a face, era completamente diferente. Ele tinha um cabeção desse tamanho, não que o meu seja muito, né? Mas todo mundo que via a gente falava que nós éramos o quê? Irmãos. Por quê? Nós andávamos juntos, nós trocávamos ideias. Pode perceber, todos os homens na Bíblia que foram exitosos, todos eles falavam: o Deus em cuja face eu estou, o Deus em cuja presença eu ando. Todos os homens tinham relacionamento com Deus, ouviam de Deus, tinham experiências com Deus. E o diabo, a carne, o mundo não querem. O mundo, o sistema mundano não quer que você tenha. Para o mundo, você está parado aqui 2 horas, é uma perda de tempo. O problema são os crentes que acreditam nisso. Por quê? Porque quando você entende que não é uma perda de tempo, mas você está ganhando, você está recebendo, você fala: isso aqui é para mim, é para eu crescer, é para eu avançar. O pastor está pegando no meu pé para eu ser aquela pessoa que vai se parecer com Cristo, que aonde eu chegar, eu vou impor as mãos, as pessoas serão curadas. Aonde eu chegar, eu vou levar a vida de Deus. A hora que eu abrir a boca, elas vão sentir o perfume de Cristo.
Aleluia.
Não vão cair por causa do hálito do alho.
Aleluia.
Outras coisas. Porque essa é a vontade de Deus para nós, é o alvo de Deus para nós. O alvo de Deus para você, querido, não é que você seja rico. Deus não tem esse alvo para você. Isso pode ser uma consequência de você viver no Evangelho. Como você está me entendendo? Quando você sabe que você é amado, você só está esperando coisas boas. Ah, fala assim: não, o Senhor tem o melhor para mim, então eu vou esperar. E foi isso que aconteceu com aquele povo. O que aconteceu com Josué e Caleb? Que foram os dois únicos espias que não murmuraram. O que foi que eles que creram em Deus? O que aconteceu com eles? Chegaram em Canaã, conquistaram, e Caleb disse que ele tinha 80 anos, 40 anos depois, ele chegou 40 anos na primeira vez, chegou na segunda vez com 80 anos e com a mesma saúde que ele tinha quando ele estava com 40 anos. Quem quer chegar aos 80 com um corpinho de 40? Fala, levanta a mão. Então os irmãos é que vão ter que ralar para fazer isso, hein, irmão? Eu não vou apontar dedo, nunca. Só no individual. No individual pega no pé mesmo, pela sua saúde. Quero ver você bem. Mas percebe isso? Então você percebe que os homens que foram, e mulheres que foram exitosas da Bíblia, tinham intimidade com Deus. Então o mundo não quer que você tenha essa intimidade. O mundo: ah, eu não tenho tempo, ah, o trabalho, ah, é isso. A sua carne tem preguiça para assistir Netflix o dia inteiro, mas para ler um capítulo da Bíblia, nossa! Livro do jejum, nem pensar. Fala, Deubá.
Glória a Deus.
Faz a maratona. Não, maratonei. Eu falei, mas aí, vamos orar aqui 30 minutos, meia hora antes do culto. Mas para assistir todos os jogos, não. Ai, que beleza. Quando que ele vai se parecer com Cristo? Não vai, querido. É mais ou menos o seguinte. Eu, nessas duas semanas, eu dei uma relaxada na minha atividade física. Eu já senti. Comi mais do que não devia. Parei de treinar. Eu já senti um pouquinho. Já dei uma estufadinha. Talvez alguns não perceberam, mas eu estava mais magro. Mas eu cheguei e falei assim: não, tem que voltar. Essa semana aqui já volta pro eixo. Quantos estão me entendendo? Não vai ter como. Nós vamos exalar aquilo que nós comemos. Se você só come coisa que é do mundo, você só vai exalar coisa que é do mundo. Se você comer coisa de Deus, você vai exalar coisa de Deus. É fato. Nós exalamos o corpo. Você pode ver que quando você come alho, você exala alho. Minha esposa que o diga, que eu adoro alho, mas ela fala: fique longe de mim. Ela se sente uma vampira, fica longe. Eu falei: vem cá, minha vampirinha. E ela está lá: mas eu adoro alho, aquilo é bom demais. Mas fica com bafo mesmo. Eu aprendi que tem que comer hortelã. Eu vou plantar hortelã em casa. Sabe, irmãos, eu quero falar para vocês que esse é o alvo do Senhor. O alvo seu não é, o seu alvo de vida não é a sua empresa, não é o seu trabalho. O seu alvo de vida é se parecer com Cristo. As outras coisas são consequência. Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu fico com muito medo, às vezes, de pessoas que prosperam. Vou te falar por quê. Porque daqui a pouco ela fala assim, e ela prosperou porque ela buscou a Deus, ela foi intensa com Deus, mas depois ela começou a prosperar, ela fala: agora eu não tenho tempo para buscar a Deus. O que, que vai acontecer? A vida espiritual dela. Mas aquela pessoa: não abro mão. Entre a minha empresa e Jesus, eu fico com Jesus. Aí você vê o que Deus faz. Aí naquele tempo que ela tinha que trabalhar, ela entende, mas peraí, nossa, eu nem trabalhei tanto e ganhei, por quê? É porque você buscou o reino de Deus e a justiça de Deus, e as outras coisas foram acrescentadas. Agora, quando a pessoa ela não valoriza as coisas de Deus, ela não vai experimentar das coisas de Deus. Ela não vai experimentar do favor de Deus. Percebe isso? Por quê? Aqui o que diz a palavra? Vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 10: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tu tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécio é tolo, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual o quê? A vontade de quem?
Senhor.
E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos, repita comigo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Chama aqui a equipe de louvor. Fala, ufa, pastor. Sabe, irmãos, se você entender que a hora mais importante do seu dia é a hora que você está se relacionando com Deus, você valorizar o que foi feito na obra do Calvário, de que Jesus deu a sua vida por mim e por você, e você entender isso, você entendeu o quanto que você foi amado naquela cruz. Pastor, como é que a gente é transformado? A palavra do Senhor de Deus diz que você é transformado quando você medita nas coisas de Deus. Você olha para o Senhor, você coloca Ele como seu alvo. Quando você coloca Ele como seu alvo, você fala assim, eu quero ser igual a Ele. Muitas pessoas agora na Copa, vai ter um cara que vai ser o da Copa, e muitos meninos vão falar assim, eu quero ser igual a Ele. Quero bater bola como ele, quero chutar como ele, quero até ter os trejeitos dele. Sim ou não? Verdade ou não? Mas nós não somos daqui. Nosso alvo não é se parecer com alguém daqui, desse mundo. Nosso alvo é se parecer com aquele que morreu por nós na cruz. Quando você entender isso, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Quer fazer um pacto comigo? Entre aspas. Pega o que eu falei hoje para você e vive. E depois você me dá o testemunho no final do ano que vem. Do que Deus fez na sua vida. O que eu coloquei para você é o que é o Evangelho. O Evangelho é para que ele veio para que nós tenhamos vida e vida abundância. E vão ter pessoas, vão ter situações que vão fazer de tudo para você não avançar na crescer. Vão vir dardos inflamados na sua mente, que é a batalha na mente, para você achar que sempre o problema é a outra pessoa. É o seu cônjuge, é o seu líder, é o seu discipulador, é o seu pastor. Esse pastor é muito bravo. Um monte de coisa para você não investir no reino de Deus. Você acha que o diabo fala para você investe no reino de Deus? Sinceramente, você acha? Você acha que o diabo fala para você dar 10 reais ou dar 100 reais? O que você acha que o diabo fala para você fazer? Dá 10. Daí você já começa a entender. Aí quando você chega e fala assim, peraí, eu só vou dar isso aqui. Pouco por aquilo que eu recebi. Deixa eu te falar algo sobre dinheiro. A Bíblia diz que quem não dizima, quem não oferta, é ladrão. Está lá em Malaquias. Mas é o que a lei diz. A lei só está mostrando algo. Está mostrando algo que está dentro do coração, que é avarento. Mas aquela pessoa que entende que tudo que Deus deu, tudo que ela recebeu, foi Deus quem deu. O desejo de Deus é que você reconheça o que foi feito na cruz e você fala assim, isso é bom demais, olha aqui, porque você está meditando na cruz. Ele morreu na cruz, ele não precisava morrer por mim, mas o próprio Deus. E depois que ele morreu na cruz e eu aceitei, agora ele vive dentro de mim. Como é que ele pode viver dentro de mim? Um ser tão difícil como eu, mas ele insiste em querer fazer habitação dentro de mim. E ele, a palavra de Deus diz que ele geme gemidos inexprimíveis, não dá para explicar os gemidos que ele dá por mim. Ele fica que nem aquele Filipão ficava lá o Bernardinho, aqueles técnicos, ficam lá gritando, só que o Espírito Santo não grita, mas fica lá, vai para lá, para lá, e muitas vezes a gente não está ouvindo. Querido, deixa eu te falar, você tem muitas decisões para tomar na sua vida, e nós somos as somas das nossas decisões. você somos a soma das nossas decisões. Você vai colher no futuro tudo o que você decidiu lá atrás. E nessas decisões, você escolhe se você vai ser guiado pelos seus sentimentos, pela sua carne, pelo que o mundo diz, pelo que o diabo falou no seu ouvido, ou se você vai ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que eu e você temos que ter intimidade. Fala assim, não, essa aqui é a voz do Espírito. Ele falou para começar isso. Eu tenho certeza, não tenho dúvida. O Espírito Santo falou para mim. É convicção. E aí eu vou lá e faço. O Espírito Santo quer que você perdoa, ou o Espírito Santo quer que você vá lá e brigue? Não precisa nem perguntar para ele, já está escrito. Perdoai os vossos inimigos. Assim. Pegar a receita de bolo que está lá e colocar na prática. Aí você vai ser chamado cristão. Aí as pessoas vão reconhecer, opa, ali vai um cristão. Não é porque ele usa camiseta, não é porque ele fala de Jesus, é porque na hora que ele fala, algo acontece. É porque ele poderia ter dado essa resposta, mas porque ele é cristão e ele fala assim, não, eu represento, eu sou embaixador aqui, eu vou dar outra para ele glorificar o nome do Senhor, para erguer o nome do Senhor. Todo mundo está esperando isso, mas eu sou nobre, eu sou filho de Deus, eu vou dar outra, porque agora eu sou nova criatura, eu nasci de novo, eu sou o rei, e eu ando com o rei dos reis. Quando eu entendo isso, quando eu pratico isso, aí eu começo a experimentar a graça, o favor de Deus, a vida de Deus. Sabe, eu e você fomos chamados para andar no favor de Deus. Esses dias eu ganhei um móvel. É móvel de ficar na chuva. Custa caro. Mas a pessoa resolveu me dar. A única coisa que eu gastei foi com frete e buscar. A pessoa ligou e falou assim, ó, tô aqui dando para você. Eu falei, obrigado, Senhor. Aí agora eu fico lá sentado, meditando, lendo a Bíblia. Falou, o Senhor me deu isso aqui, mas não é para eu ficar assistindo Netflix. É para eu vir aqui, ficar aqui, Deus me deu, experimentar. Porque Deus dá as coisas não para você se esquecer dele, é para você entrar nele.
Aleluia.
Agradecer, falar, Senhor, eu nem mereci isso aqui. Sabe, irmãos, é estar o tempo todo agradecendo. Ações de graças. Obrigado, Deus. E o Senhor me mandou esse problema, é porque o Senhor sabe que eu vou resolver ele. Mas eu não vou resolver ele na minha força, eu vou resolver ele no teu poder. Porque eu vou buscar, a situação está difícil, tá, mas eu vou resolver. Mas eu vou resolver debaixo da tua vontade. Eu vou buscar o Senhor. O Senhor é quem vai falar para mim, não vai ser Globo News, não vai ser jornal, vai ser o Senhor falando comigo. Eu vou dobrar o meu joelho até ouvir, eu vou jejuar até ouvir. E aí sabe o que acontece? Você ouve. Aí você tem uma experiência, você fica mais parecido com Cristo. Você fica mais sensível à voz do Espírito. Sabe, irmãos, nós não nascemos para ser crente do IBGE. Nós nascemos para ser crentes, daqueles crentes que ouvem a Deus. Ó, procura a Mariazinha lá, porque ela fala com Deus. Ela fala com Deus. Ela anda com Deus. Não é o quanto você fica orando, é o quanto que você abre o seu coração para Ele. Eu conheço pessoas que oram muito, mas não perdoam. Oram muito, mas não pedem perdão. Ah, pastor, o problema é o tempo de oração? Não. É a questão, é o seu coração aberto para ele e falar, Senhor, que seja feita a tua vontade. Maria, no dia que ela falou com o anjo, foi 5 minutos, mas ela falou, seja feita a tua vontade, Senhor. E olha o que aconteceu na vida daquela mulher. Como você me entender? Nós temos que ser conhecidos como aqueles que ouvem a voz do Espírito. O Espírito fala conosco e nós obedecemos. E as pessoas vão vendo as coisas acontecendo nas nossas vidas. Nós somos embaixadores. Embaixador é guardado. Se atacarem uma embaixada é como se estivesse atacando o país. Sim ou não? Nós somos embaixadores em Cristo. Eu e você. Ande como um. Tenha atitudes como um. Eu sou um embaixador de Cristo. Eu represento Cristo aqui na terra. Eu não sou um qualquer. eu sou filho de Deus. Filhos de Deus dão essa resposta aqui, não dão aquela resposta. Porque eu sou filho de Deus. Não só filho de Deus, eu sou filho e filho amado. Muito amado, porque Ele me amou naquela cruz. Essa revelação da cruz. Sabe, querido, quando você tem revelação da cruz, do que foi feito na cruz, você não peca mais. Não é que você não tem mais vontade de pecar. Porque você olha o que aconteceu lá, você fala assim: meu Deus do céu, como é que eu posso estragar? Como é que eu posso estragar o sorriso de Jesus para mim? Isso aqui não vale a pena. Porque o que foi feito não tem preço. Essa é a nossa vida. É viver uma vida baseada nele. Esse é o alvo. E se você fizer, se você colocar como alvo da sua vida desse ano aqui, você vai ver o que vai acontecer. Buscar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe, quando fala buscar o reino, fala de você ser reinado por alguém. Alguém é o rei acima de você. É o reino dele, Jesus. E nós somos os súditos, os outros reis. Ele é o rei dos reis, nós somos reis. Quantos querem viver como rei nesse ano que vai vir agora? Andando debaixo da vontade de Deus. Sabe, tudo vai cooperar. O mundo vai fazer de tudo para você não buscar Ele, para você não ter tempo para Ele, para você não buscar as coisas de Deus, para você não colocar como prioritário as coisas de Deus. Mas aí a escolha é sua. Fala assim: não, eu vou reinar com Ele. Eu quero reinar com Ele esse ano aqui. Não importa o que vai acontecer na economia, política, eu quero saber o seguinte: eu sou de outro reino. É o reino do Senhor. Esse é o reino do Senhor. Quer pedir que você fique de pé onde você está? Nós vamos cantar essa música. Porque um dia Ele vai nos buscar. Mas até lá, eu vou lutar, eu vou abraçar o escudo da fé, pegar a espada do Espírito. Porque eu sou filho de Deus. Eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou ter compaixão. Porque eu sou filha dele, eu sou filho dele. Declare isso. Você vai ser uma guerreira espiritual e nada vai te abalar.